Está no ar. O Jornal do Senado.
Manifestações previstas para domingo são bem-vindas, diz Cássio Cunha Lima.
Mas Anamélia adverte, manifestações devem ser em favor do Brasil.
Projeto de Fernando Bezerra pune a empresa que pagar salário diferente para homens e mulheres que exerçam o mesmo cargo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, disse que as manifestações programadas para domingo são bem-vindas porque o Brasil precisa de uma sociedade participante.
Na opinião de Cunha Lima, o PT já aparelhou o Estado e setores do sindicalismo. Por isso, o povo precisa mesmo mostrar que não aguenta mais tantos desmandos e denúncias, nem pagar impostos tão altos.
Ninguém aguenta mais o governo dizer que a crise nacional está vinculada a um cenário internacional de dificuldade, quando todos nós sabemos que a economia dos Estados Unidos já está em recuperação, que a economia europeia também já avança. E para completar agora, até São Pedro entrou no balaio de desculpas da presidente da República.
Já a senadora Anamélia, do PP Gaúcho, alertou que o momento exige cautela de todos. Sintonia do governo com o que a sociedade quer e diálogo com o Congresso Nacional.
Segundo a senadora, deve começar pela presidente Dilma Rousseff o resgate da credibilidade de que o país tanto precisa para superar as crises econômica, política e moral.
Que o dia 15 seja um dia de manifestação de bandeira verde e amarela, de manifestação nacionalista, de manifestação em favor do Brasil. E não uma manifestação que nós tenhamos que nos arrepender do que pode acontecer num dia desse. Então temos que ter também cuidado e responsabilidade com o que vai acontecer.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Brasil realmente vive um momento difícil e que o ajuste fiscal é necessário e urgente para colocar as contas em dia.
Cristóvão disse que a culpa por essa situação é do governo, mas lembrou que o problema é de todos.
A pergunta não é como derrubar com impeachment Dilma, é o Brasil e como ajudá-lo. E aí não tem jeito. Quem quiser ajudar o Brasil vai ter que encarar a necessidade de ajustes. Ajustes fiscais, projetos de lei que quem vai mandar é a presidente Dilma, porque ela é a presidente. A gente vai ter que encarar. Encarar não significa se opor. Também, a meu ver, não é baixar a cabeça o que vier de lá.
O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, alertou que o governo precisa adotar uma estratégia de retomada de crescimento para enfrentar a atual perspectiva de recessão econômica.
Ele advertiu que a retirada de direitos dos trabalhadores proposta pelo governo é um equívoco e defendeu a tributação do mercado financeiro, de capitais e das grandes fortunas.
Para Lindenberg Farias, a isenção de impostos sobre lucros e dividendos das multinacionais prejudica o país porque tem estimulado essas empresas a não investir no Brasil e a enviar dinheiro para o exterior.
Se uma multinacional resolve retirar os lucros de sua empresa no Brasil e enviá-los para a matriz, nada paga em impostos. Em 2013, foram enviados ao exterior 26 bilhões na forma de lucros e dividendos. Fazem o que querem com os lucros gerados aqui. A reversão dessa medida do governo Fernando Henrique Cardoso traria um resultado fiscal superior a 11 bilhões.
Já o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, criticou a atual política econômica. Ele advertiu que a correção de rumo tem que ser feita, mas acha que as medidas propostas pelo governo não atendem às necessidades do país nesse momento.
Nós temos hoje pela frente, neste ano, estagnação, desemprego, queda de salários, inflação teimosa, aperto externo e juros siderais. Em cima disso, quer-se aumentar os juros, cortar gasto, eliminar benefícios sociais, tudo em cima. O ajuste vai aprofundar o desajuste.
E o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, pediu ao governo federal que repasse aos estados exportadores os recursos do Fundo de Fomento às Exportações relativos ao ano passado.
Segundo o senador, o Mato Grosso é um estado exportador e precisa desse dinheiro para melhorar sua infraestrutura e, consequentemente, ajudar a economia do país.
Porque o estado de Mato Grosso é um estado em desenvolvimento. Temos uma população pequena, 3 milhões e meio de habitantes, mas temos condições de devolver para o Brasil qualquer investimento em um tempo muito rápido, muito curto. O que o Mato Grosso precisa? Melhorar as nossas estradas, construir mais estradas.
O Orçamento Geral da União para este ano será votado na terça-feira em sessão do Congresso Nacional.
A base governista e a oposição chegaram a um acordo para aprovar o projeto, como explica o repórter Maurício de Santi.
A proposta aguarda votação desde 22 de dezembro, quando foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, disse que a demora na apreciação do orçamento se deu pela necessidade da construção de um consenso.
Ainda havia algumas pendências a serem resolvidas com o senador relator, né, indicado por nós, o senador Romero Jucá. E a oposição nos pediu um prazo para que tivesse condição de fazer um entendimento para votarmos o orçamento na próxima terça-feira.
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, afirmou que os partidos de oposição não vão dificultar a aprovação do orçamento. Segundo Aécio, a demora na apreciação da proposta tem comprometido a prestação de serviços públicos e o funcionamento de órgãos, como as universidades federais.
A de educação, por exemplo. Existem recursos aí que não estão sendo repassados com atraso em programas que já eram muito mal administrados, como o próprio Pronatec e o FIES, e que agora eles têm a própria justificativa de que o problema é a ausência de recursos. Então, os recursos precisam ser dados.
O projeto de lei do orçamento de 2015 passou por mudanças para permitir a senadores e deputados eleitos em outubro o direito de apresentar emendas no valor de 10 milhões de reais.
O senador Blário Maggi, do PR de Mato Grosso, disse que a reforma política deve contemplar o fim do financiamento de campanha por empresas privadas.
Ele acha, no entanto, que o financiamento exclusivamente público não é a solução para o problema e defende que pessoas físicas possam fazer doações para as campanhas eleitorais.
Blário Maggi também defendeu o mandato único de 5 anos e o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Ele também sugeriu eleições em uma única data para todos os cargos.
São pontos básicos de uma reforma política e que tem como objetivo final reduzir os custos, que sejamos mais transparentes, que não tenhamos governos estabelecidos com faca no pescoço, porque teve 15, 20 partidos que o apoiaram e cada um quer um espaço dentro do governo. Eu não quero ver mais isso para o meu país. Eu quero que a política seja uma política transparente.
E o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, apresentou o projeto que pune com multa a desigualdade salarial por questões de gênero.
A pesquisa do IBGE, por amostra de domicílio, PNAD, revelou que no Brasil os salários dos homens são em média 21% maiores que os das mulheres.
Mas se o projeto for aprovado, as empresas serão obrigadas a pagar salários iguais para homens e mulheres que exerçam as mesmas funções.
Após lembrar que 36% das brasileiras comandam os lares onde vivem, Fernando Bezerra Coelho afirmou que essa é uma razão a mais para que elas não ganhem menos que os homens.
Temos que ter esses números bem claros, porque o que percebemos aqui é um contexto brutal em que as mulheres trabalham mais, assumem cada vez mais responsabilidades e ainda assim ganham menos. Se homens e mulheres desempenham os mesmos papéis, é justo que recebam os mesmos rendimentos.
E lembre-se, você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Paulo Vasconcelos.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Zoran Kizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta o novo sistema de prestação de contas para gestores das unidades jurisdicionadas ao TCU, auditores internos, representantes de órgãos de controle interno e assessores de controle interno dos ministérios. A ferramenta e-Contas será lançada em encontros na sede do Tribunal em Brasília. São oferecidas 260 vagas em cada dia do evento, que será realizado entre os dias 17 e 19 de março, nos estados. Os interessados poderão assistir ao treinamento por videoconferência nas regionais do TCU. Os participantes conhecerão as funcionalidades do novo sistema de prestação de contas ao TCU e as possíveis alterações nos procedimentos decorrentes da implantação do e-Contas. Para informações e inscrição, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.